no discurso, quer do presidente da CCDR, quer da senhora ministra e até no selo agora de encerramento, houve vários temas que foram focados, nomeadamente a questão dos novos hangares que estão a ser construídos aqui. O presidente disse que são 4, não é? Ou 3. E que vai proporcionar a instalação de mais 4 novas empresas. Uhum. O que é que está programado de futuro que nos possa adiantar?
Portanto, esta é a terceira fase da ampliação do Centro de Acolhimento Empresarial do Aeródromo Municipal. Portanto, estamos em fase de conclusão. 2 hangares já estão concluídos, 1 está em execução e, portanto, já lançámos os concursos. Na senda daquilo que é habitual, são investimentos que estão a ser realizados para podermos disponibilizar a empresas do setor, e do setor, como digo, do setor aeronáutico, aviação, aeroespacial, e portanto na senda daquela que foi a estratégia de construção deste aeródromo municipal, tivemos agora a terceira fase de ampliação. Portanto, são 3 hangars que disponibilizam espaço para 4 empresas, o concurso já foi lançado e portanto estamos prestes a adjudicar às empresas concorrentes, àquelas que ganharam o concurso ou que ganharão o concurso, estes espaços para a sustentação daquele que é esta fase de ampliação do aeródromo. O que posso adiantar é que, pelas propostas apresentadas, estamos a falar de, nos próximos 6 meses a 1 ano, essas empresas, segundo a proposta que apresentaram e de acordo com os critérios do concurso e concertados, obviamente, com a estratégia inteligente e desenvolvimento do cluster aeronáutico do Alentejo, implicam a criação direta de 250 postos de trabalho de início. E, portanto, é uma realidade diferente. Se o aeródromo hoje e em 7, 8 ou 9 anos conseguiu recrutar ou dar a capacidade de criação de postos de trabalho de 280 que tem hoje ou 270 que tem hoje, estamos a falar que nos próximos 6 meses a 1 ano precisamos de mais, no mínimo, 250. E, portanto, isso é, eu acho que é a continuidade de um investimento, de um esforço, de um trabalho que este Portugal Air Summit também foi um instrumento capaz e diferenciador naquele que é o propósito da promoção deste nosso investimento e que, principalmente, aquilo que entendo, e neste dia de encerramento das conferências, é que é reconhecido pela maioria que tem valido a pena e que Ponte Sor hoje é indiscutivelmente um destino, um polo de atração de investimento neste setor, e ainda bem, porque foi por isso que nós nos propusemos este desafio tão audaz, e digo com toda a frontalidade, porque esta visão já vem de executivos passados e portanto isso é indiscutível, mas que hoje é uma realidade. Quando foi uma intenção, quando foi uma motivação, quando foi um desejo, hoje é uma realidade. E, portanto, isso é significativo. E se nós pudermos continuar a dar o nosso contributo para a retoma da economia, para a robustez da nossa economia, obviamente aqui muito ligado a este setor ou a estes setores, é a nossa missão e é para isso que cá estamos.
Muito bem. Numa das conferências também foi falado, ou foi perguntado até pelo plano de pelo PRR, e então o Presidente disse que o que estava previsto para este território, não adiantou, mas falou que estava já em execução 110 milhões de
euros. Não. O PRR, para Centros de Acolhimentos Empresariais, na sua globalidade e ao nível do país, prevê uma rúbrica que é bem aumentada em 110 milhões de euros. Eu não disse para a região, nem disse para quê. Disse para o país, para Centros de Acolhimento Empresariais, enquadrando esta estratégia da forma como fizeram a pergunta, prevê uma, ou que abimentou, uma rúbrica de 110 milhões de euros. Claro que serão muitos no país a concorrer, claro que nós também já concorremos, claro que o Alentejo também já concorreu e aí também os da Aeronáutica podem concorrer. Estamos a falar de centros de acolhimento empresariais. Relativamente ao apoio às empresas, e aqui sim, também as empresas da Aeronáutica, quer de Ponte Sor, quer do resto do Alentejo, eu tenho conhecimento que muitas delas já apresentaram candidatura no âmbito do PRR para o desenvolvimento da sua atividade, para a recuperação das suas empresas e principalmente para a inovação, que para aí também está muito direcionado o PRR. Portanto, esse instrumento já é hoje uma realidade, já há várias candidaturas apresentadas, já há avisos no terreno e, portanto, aquilo que eu entendo é que nós devemos hoje fazer um exercício de promover, divulgar, dar a conhecer que há um instrumento que vai ser diferenciador, do que estarmos constantemente a questionar se o PRR vai ter, se não vai ter, se tem. Não, os avisos já estão no terreno, as candidaturas estão apresentadas, há decisões que vão ser tomadas nos próximos dias e, portanto, isso para mim é determinante. Pode não ser a leitura transversal. Esta é a leitura aproximada daquilo que nós temos feito aqui. E, portanto, é a que eu posso dar.
Muito bem. O Dr. Soeira da Silva falou num centro de negócios e num parque de ciência e tecnologia aqui em Ponte
Sur. E se vocês já estiveram lá e assistiram à apresentação desse centro de acolhimento empresarial, estamos a falar das ex-instalações da Delphi, vocês também já fizeram reportagem sobre isso. Portanto, isso é a continuidade da nossa estratégia de desenvolvimento regional, tendo em consideração que ela deve ser feita com a atração de investimento e a criação de postos de trabalho. Portanto, nós temos umas instalações de uma infraestrutura que foi onde esteve a maior entidade empregadora do distrito em algumas décadas ou há poucas décadas atrás e, portanto, apresentámo-la a muitos investidores, não resolvemos o assunto, um dia decidimos avançar para a aquisição, está adquirida, é da Câmara, está paga, temos um projeto que já apresentamos também ao PRR para a sua reabilitação e vamos criar um centro de acolhimento empresarial.
Quando é que começam as obras de reabilitação do edifício?
Eu queria que começasse ainda no primeiro semestre de 2022. Nós hoje vivemos uma realidade também no setor da construção muito complicada e vocês sabem isso, não vale a pena entrar aqui nesse setor. E, portanto, e apesar disso, apesar da nossa motivação, da nossa energia, da nossa vontade, nós estamos sempre condicionados porque elas são as regras da contratação pública, que independentemente do seu valor, da sua obrigatoriedade, nestas coisas não ajudam muito. E, portanto, não posso dizer quando é que começam as obras, porque estamos sempre dependentes de procedimentos de concursos públicos, que a gente não sabe. Se há reclamações, se não há reclamações, se há concorrentes, se não há concorrentes, se os concursos ficam desertos, se não ficam desertos. E, portanto, o nosso propósito, nós temos tudo preparado até ao final do ano para lançar o concurso. Isso é o que podemos dizer. O resto depois já depende do mercado, da conjuntura, daquilo que vocês sabem.
Falar em condicionalismos, durante estes três dias, nomeadamente no primeiro, teve cá o Ministro das Infraestruturas.
Sim.
E um dos condicionalismos são precisamente as acessibilidades aqui em Ponte Sor, nomeadamente na ligação à capital. O que é que lhe disse? Sensibilizou o Ministro para a questão do IC9 e do IC13, Presidente?
Sim, vocês até me ajudaram a relembrar esse assunto e ainda bem, é assim que se vão construindo criando as pontes e construindo aquilo que nós pretendemos que é a melhor qualidade de vida para os nossos, isso tem que ser sempre indiscutível e efetivamente Ponte Sor hoje, eu tenho uma máxima sobre esse assunto que nem sempre é acolhida até por colegas meus da melhor forma. Eu considero às vezes, não direi injusto, tenho que respeitar, mas descontextualizado, estamos sempre a dizer, não há investimento em determinada localização porque não há autoestradas. Não há investimento noutra porque não há novas empresas porque não há autoestradas. Não há novas tecnologias porque não há autoestradas. Nós aqui damos um exemplo. Que pode haver investimento, criação de riqueza, setores inovadores, de alta tecnologia e por aí fora, sem autoestradas. Ora, uma coisa também é verdade. Neste momento sentimos-nos mais legitimados para reclamar essas autoestradas. Porque, e eu não direi autoestradas, digo melhor acessibilidades. Autoestradas é sempre algo que pode ser conotado de forma negativa. Depois
mas
paga,
é ou não importante a ligação à A23?
É imprescindível. E essa ligação à A23 está no Plano Nacional de Infraestruturas, 2030. E essa foi uma das conversas que eu tive com o Sr. Ministro. E que vou continuar a ter. E que já está agendado para continuar a ter. E enquanto for Presidente de Câmara, não, e aí poderão todos ficar descansados, é um assunto que não vou desligar nunca. Mas não é só essa. Essa é a primeira, se for feita rapidamente, tanto melhor. Mas Ponte Sor hoje, com aquilo que tem, com aquilo que conquistou, com aquilo que estamos aqui a presenciar e com outras coisas, eu acho que já justifica ou que já tem legitimidade para poder reclamar aquilo que outros outras localizações, outros concelhos têm, e vamos nos debater sempre por isso, até cá estejamos.
Muito bem, e agora que estamos, foi o final das conferências, há mais 2 dias de espetáculos e entretenimento, mas o que é que retira destes 3 dias em que estiveram cá, muitos ministros e muitos governantes, o que é que nos pode adiantar?
Eu não posso ser, obviamente, não posso descontextualizar a importância que tem, obviamente, o governo de um determinado país, seja o qual for, de entender que é merecedor da sua atenção um evento como aquele que nós realizamos aqui, com os propósitos que são, com os objetivos que estão e por aí fora. E, portanto, isso para nós é importantíssimo. Mas não é isso que deve sair nunca da conclusão dos últimos dias do evento ou da conclusão da realização deste evento. O evento pode ser positivo à mesma, independentemente de ter cá governantes ou não. E eu digo isto porque normalmente faz-se notícia sempre da presença dos governantes, mas quando se entrevistam os governantes nestes sítios, nem sequer lhes fazem perguntas sobre o evento. E, portanto, o determinante aqui é perceber que eles vieram aqui por causa do evento, porque o reconhecem, porque acreditaram nele, porque lhes dá confiança, porque perceberam que vale a pena apoiar iniciativas deste ano, porque está feito um trabalho há muito tempo com os vários ministérios para lhes dar a conhecer este trabalho, e portanto isso para mim é muito mais importante do que dizer que tivemos cá 5 ministros, ou se fossem 4 era a mesma coisa, se fossem 10 era a mesma coisa. Orgulhosos sim, satisfeitos sim por isso, obviamente por esse reconhecimento. Mas o mais determinante, e era isso que eu lhe queria, essa informação que vos queria deixar, é que eu não direi surpreendentemente, mas com felicidade constato que o feedback do evento este ano tem sido muito positivo. Eu acho por várias razões. A primeira, porque as entidades, as instituições, as empresas, nós próprios estamos ávidos desta retoma, quer do contacto social, quer da negociação, da conversação, de expor as nossas ideias. Este é um setor muito específico em que praticamente as pessoas todas conhecem, é grande, mas as pessoas todas conhecem e gostam de falar umas com as outras. E depois, as empresas estão manifestamente necessitadas de poder, de alguma forma, desamarrar estes últimos tempos que nós indesperadamente tivemos que combater, que infelizmente ainda não acabou, mas que obviamente aquilo que entendo é que este instrumento Portugal Air Summit, não fugindo do foco nunca principal que é ou que foi um instrumento criado para promover o aeródromo Ponte Sor, hoje também dá o seu humilde contributo para que este setor se possa juntar, que possa conversar, que possa debater, que possa negociar, que possa vender, que possa comprar, que possa criar riqueza, que possa acrescentar valor à própria cadeia de valor e, portanto, é isso de uma forma muito...
Portanto, o balanço é claramente positivo.
Até aqui sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Surpreendentemente não. Para além das expectativas que tínhamos, porque obviamente perceberão, o ano passado tivemos que fazer um evento completamente distinto, com um formato completamente diferente, e portanto também não estávamos de alguma forma expectantes para perceber o que é que poderia acontecer, e até agora o feedback tem sido mais do que positivo.
Presidente, uma última pergunta só acerca do Eurock, um projeto que nasceu, que é um projeto inovador, como disse também há pouco, que reúne aqui equipas de estudantes universitários de toda a Europa, este ano também com uma equipa portuguesa. É a estratégia do município também congregar esta mais-valia da tecnologia e do ensino universitário à estratégia do aeródromo municipal e deste evento em particular, do Portugal Air Summit?
Eu acho que vocês já conhecem a minha linha de raciocínio e a minha forma de explanar aquilo que penso. O Eurock foi, não posso dizer sorte, porque a sorte conquista-se, não é? Mas o Eurock foi a continuidade daquilo que é o reconhecimento que tem pela organização dos eventos e pela dinâmica que temos desenvolvido em Ponte Sor. Ou seja, existia uma prova internacional de lançamento de rockets, uma prova única, nos Estados Unidos da América, com as melhores universidades de todo o mundo, com os melhores alunos dessas universidades de todo o mundo, e que por força da pandemia os Estados Unidos o ano passado resolveram não realizar. Uma universidade dinamarquesa desafiou a Agência Espacial Europeia para poder replicar ou realizar essa competição também na Europa. E a Agência Espacial Europeia desafiou a Agência Espacial Portuguesa, que está numa fase da sua agenda de promoção intensiva, com todas as condições que Portugal tem, por outras razões que poderemos um dia falar, mas que são óbvias, para poder desenvolver também este setor do espaço. E dizia eu que a Agência Espacial Europeia desafiou a Agência Espacial Portuguesa, e a Agência Espacial Portuguesa disse sim, vamos ver, há um sítio onde conseguem fazer isso. E conseguem fazer porque estão do lado da solução e porque têm uma dinâmica, cá está, já habitual pelo Portugal Air Summit também, onde nós podemos desafiar essas pessoas. Bom, eu no início, vou ser muito sincero, isto foi ali no início da pandemia, pensei que estavam a brincar comigo, lançar rockets, pontos, alguma coisa não está aqui. O ano passado acabámos por avançar, acabámos por estudar os dossiês. O ano passado fizemos a primeira experiência, uma coisa mais reduzida, obviamente, também muito motivada pela situação pandémica à altura, onde tivemos 8 equipas, salvo erro, 40 ou 50 alunos. Este ano tivemos 18 equipas, salvo erro, agora não sei de cor, 19, com perto de 400 alunos de várias universidades, de vários países da Europa, com os melhores alunos dessas universidades, que indiscutivelmente vão ser dos melhores quadros superiores das empresas. E isto está a acontecer aqui, em Portugal. E depois eu também tenho que dizer e puxar a brasa à minha sardinha. E está a acontecer aqui em Portugal e em Pontesul. Esta é uma parceria muito estreita e muito positiva, que nos dá um orgulho imenso, com o Ministério da Ciência e Ensino Superior e com a Agência Espacial Portuguesa. E, portanto, dizer-vos que, e foi assim que comecei, não foi difícil conquistar isto, porque nos apareceu assim na mão, mas depois, quando as coisas são bem... E volto a dizer, eu sou suspeito em dizê-lo, quando nós estamos no mapa, quando nós somos hoje um polo atrativo para este tipo de investimentos, as coisas acabam por aparecer, porque a dinâmica atrai dinâmica, e foi isso que aconteceu. E portanto agora não vamos nunca deixar, quer dizer, se nós pensarmos um bocadinho, o que é que estamos a falar sobre isto? Estamos a falar de fabricação, concessão e lançamento de rockets num evento único na Europa. E é aqui, em Pontesor, no Alentejo, no tal interior do país, que às vezes é por aí fora, não vamos entrar nesse discurso, e nós não vamos deixar fugir isto das nossas mãos, não vamos.
Muito obrigado.